Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Hoje o nosso bate-papo vai ser bem bacana para a gente falar um pouquinho sobre organização do dia a dia, para falar sobre os empecilhos e os obstáculos que os empresários vão tendo, os erros mais comuns que às vezes a gente não percebe. Afinal de contas, a gente teve nos últimos anos uma enxurrada de MEIs. Muita gente virando MEI, mas às vezes não sabe conduzir a sua vida e o que fazer para se manter. Abrir uma empresa hoje, vamos dizer, se facilitou por conta dessa questão do MEI, mas e para manter, né? Quando é impossível a gente visualizar o ano seguinte na programação, é melhor a gente fazer aí uma reanálise. Quais são as bases que nós estamos tendo para manter a nossa empresa de pé? Por isso que a Ana Vital Brasil está aqui conosco, consultora em gestão de estratégias, para dar as dicas, para dar uma luz para o seu negócio e para te alertar onde você está errando. Ana, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Frei Galvão, tudo bem?
Muito obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui na Rádio Frei Galvão. Bom dia aos ouvintes. E nós estamos aqui, né, para ver o que a gente pode ajudar os empresários da região e também do Brasil,
claro,
né? Que hoje em dia o alcance da rádio
vai longe.
É,
você que quiser acompanhar nosso programa e todos os outros também pode acessar o nosso Spotify. Tem todos os outros episódios do Café com Entrevista. A gente deixa sempre lá para vocês acompanhar. Dá para ouvir na academia, no carro, onde quiser, né? Hoje, com essa facilidade, né? Esse mundo moderno. A modernidade também chegou para os empresários, né, Ana? A gente antes falava assim: para abrir uma empresa é algo muito burocrático. Para se manter uma empresa é algo muito burocrático. Ainda é um pouco. Mas já melhorou bastante?
Ah, sim. Acho que com a pandemia teve uma grande virada,
tá,
né?
Tá.
Em tudo, inclusive na burocracia.
É.
E hoje, a gente percebe, principalmente já em 2025, falando já desse ano, a inteligência artificial veio com tudo.
Ah, tá.
E às vezes os empresários pensam que a inteligência artificial é só para grande empresa, mas não é. Até o MEI hoje, o atendimento, principalmente, o MEI usa muito o WhatsApp, o pequeno empresário usa muito o WhatsApp. E hoje a inteligência artificial já faz o papel de uma pessoa, de um vendedor.
Uhum.
Eu tenho alguns clientes que são do varejo, de lojas. E vê que...
E faz uso dessa ferramenta.
Já pode programar e a pessoa não sabe se está falando com um vendedor ou com uma inteligência artificial. E outro fator que já está também, como é muito exponencial, essa parte, já está barateando.
Tá.
Então já está chegando.
Importante.
Né? Então a gente vê hoje, o empresário que ele não está adepto à inovação, não está no online, não está usando a tecnologia, está ficando para trás.
Exato. E você está falando de coisas que podem parecer simples, por exemplo, o uso do WhatsApp no atendimento, mas que a gente pode se beneficiar e muito disso, né? Tem alguns erros, assim, que vocês têm visto, assim, que são bem comuns e que você fala, se você tivesse ido por um outro caminho simples, talvez tivesse tido uma resolutividade melhor.
Sim, muitas vezes, né, os empresários colocam o serviço deles, né, a loja, o que seja.
E qualquer empresário, né?
Qualquer empresário. Coloca, vou contratar alguém para fazer meu digital.
Tá.
Mas não faz aquele acompanhamento.
Tá.
Não vê. O cliente manda uma mensagem no sábado, 11 horas da manhã.
Tá.
Vai, não olha o WhatsApp, não olha o Instagram.
Perdeu.
Instagram principalmente.
Perdeu.
Coloca no Instagram e não. O WhatsApp ainda é uma coisa que a pessoa olha mais.
Tá.
Mas não olha, não responde, o cliente já foi para outro.
É.
Já viu outro serviço. Hoje as pessoas são muito imediatistas, né?
Essa
geração nova é muito imediatista.
É,
então as pessoas querem as coisas na hora. Então, assim, é muito importante esse foco no cliente, esse atendimento ágil, né? Não deixar o cliente esperando.
É porque mesmo que a gente tenha o advento da inteligência artificial, das tecnologias, esse contato do humano, principalmente quando, se a gente for olhar para a questão do comércio, assim, ele é fundamental ainda.
Ah, muito, né? A tecnologia é uma ferramenta, né, Felipe?
Importante.
Eu falo que a tecnologia é ferramenta, mas ela não resolve nada para você. Ela te ajuda, te auxilia. E o fato desse contato humano, quais são os empresários, as pessoas que são mais bem-sucedidas? São aquelas que fazem o networking, uhum, que estão ali, que sabem, uhum, conversar, sabem falar, sim, né? Outra coisa que eu sempre falo, gente, educação.
Tá.
Né? Educação.
Em que sentido você diz?
De você estar sempre aprendendo.
Tá, de conhecimento,
conhecimento
mesmo.
Conhecimento. Não adianta você, ah, eu abri meu negócio, eu fui bem sucedido por 1, 2 anos, tá, e fiquei ali, não fui buscar conhecimento.
Tá.
Tá? Então.
Isso é um pecado, né?
É um pecado, você tá sempre aprendendo, sempre, verdade, buscando, ainda mais no mundo de hoje, né? Que, uhum, as coisas de um dia para o outro já mudaram.
Muito rápido.
Muito,
dependendo,
rápido,
da área, então.
Nossa. Na área de serviços é uma coisa assim de
impressionante.
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 É, vocês aqui na rádio, acho que se vocês vivessem isso, sim, diariamente, se vocês não estiverem atualizados.
Sim. É. Sim. E como que os empresários têm chegado até você? Você tem oferecido consultorias e eles vão buscar? Você tem feito contatos em grupos importantes e a gente tem, por exemplo, algumas serviços, como o Sebrae, é um serviço importantíssimo. Acho que se não existisse o Sebrae, eu não sei como ia ser a indústria brasileira, o microempreendedor brasileiro, né? Você tem se reunido com esses microempresários e mostrado essa realidade e aí eles falam, nossa, acho que eu preciso de uma atenção maior. Como que tem sido esse contato do seu trabalho de consultoria com as necessidades dos empresários?
Primeiro a gente tem a máxima, né, do marketing, que, uhum, quem não é visto,
quem
não é
não
lembrado.
É visto, não é lembrado.
Então você tem que estar em todos os canais, né? Precisa estar nesses eventos de network, LinkedIn, hoje, Instagram, WhatsApp, uhum, Facebook, uhum, tem que estar em todos os canais digitais, sim, e presenciais.
Tá.
E hoje eu ofereço a consultoria, né, que onde eu ajudo os empresários, uhum, a saírem do operacional, porque não adianta o empresário estar lá no dia a dia da empresa, tá, e não estar fazendo essa conexão, porque é ela, tá, que gera vendas. E a sair desse operacional é ter uma visão mais estratégica, para onde que a empresa vai crescer.
Legal.
Você falou, né, no,
legal,
começo, na chamada. Pensar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque o que tá hoje não garante, né, o seu próximo passo.
Muda muito.
Então, na consultoria eu ofereço esse serviço, né, que a gente fala de cultura, trabalhar a cultura da empresa, o domínio pessoal do empresário, que é ele, né, sair desse operacional, ele saber o que é dele, que é a empresa, o CNPJ, ele só é o responsável pelo CNPJ, mas a empresa não é.
Não é dele, ele não é a empresa, né?
Ele não é a empresa, ele não pode fazer o que ele quer, tá, né? Com o dinheiro da empresa.
É,
então a gente trabalha bastante a questão de
isso
finanças.
É comum?
É muito comum falar assim, que eu acho que dos meus clientes, acho que uns 80%,
nossa,
né? Começam, e a gente começa
quebrar
a trabalhar.
Quebrar esse paradigma deve ser difícil, né?
É bem, principalmente MEI, né?
Tá.
ME. As grandes empresas são mais estruturadas.
Tá.
Mas os pequenos empresários, eles
têm essa distinção, é muito difícil.
Muito difícil. Às vezes nem tem essa visão, né,
nossa,
Felipe, que as coisas precisam ser. Porque, na verdade, o papel da empresa é oferecer um serviço para a sociedade.
Uhum.
Né? É oferecer empregos, oferecer.
Uhum.
Né,
legal isso, o papel da empresa, né?
O papel da empresa não é. O empresário, ele está lá.
E no bojo disso, você, que é um empresário proprietário, tem um lucro, né?
Sim.
Mas tem esse serviço a ser prestado. Então, acho que quando isso é esclarecido, facilita muito, né, o trabalho.
Com certeza.
E a gente está falando de empresa, às vezes eu percebo que as pessoas ficam assim, mas eu não tenho uma empresa. Mas a partir do momento que você abre um MEI, um CNPJ, você é uma empresa. Você, inclusive, passa a responder para um outro órgão do governo federal, né? Diferente do seu CPF. Então, assim, para as pessoas entenderem que todo mundo é uma empresa, ou pode ser uma empresa, e independente do tamanho, como você deixou bem claro, tem MEI, tem o ME, tem as grandes indústrias. Mas assim, se eu levantei uma porta e abri uma barbearia, ou se eu formalizei o meu negócio de costura, de sacolé, de geladinho, se eu formalizei e fui pra rua vender, eu virei uma empresa, né?
Sim, você é todas o MEI, empresa, né?
E todas essas ideias que você tem trazido vale para todo mundo.
Vale para todo mundo, porque se você começou... Normalmente as pessoas começam com MEI.
Sim.
E aí elas vão crescendo, a empresa vão contratando outras pessoas, né? Porque ninguém faz nada sozinho, Felipe. Se você...
Nem é super-herói, né?
Você não tem, né? Povo, não tem nenhum braço. Então, se você quer crescer, você
precisa de mais gente.
Quer desenvolver a sua vida também, né? Principalmente sua vida, porque quando você começa pequenininho, você vai pensar que você quer melhorar. E aí você começa a contratar pessoas. Uhum. Então, serve para todo mundo.
Legal.
E quanto antes começar, é né? melhor. Sim, porque aí o resultado você consegue
mais rápido.
Crescer estruturado para não virar aquela bagunça, aquela, a gente fala, né?
Verdade.
Aquela emaranhada, aquela bola.
Verdade. Você, até quando você divulga os seus trabalhos, você fala algo muito importante, ter processos claros. Isso é o que pega muito nas instituições, né? A gente não tem processos muito claros. Então, às vezes, eu chego e eu não sei para onde eu vou, o que eu faço, com quem eu falo. Ou até eu mesmo, que sou o proprietário da empresa, às vezes eu vou mudando isso ao meu bel prazer. Isso é um perigo, né?
Sim, e aí eu falo muito, se você não tem processo, você não sabe onde você quer chegar.
Tá.
E quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar tá bom, né?
É.
E principalmente para os funcionários, os colaboradores seus. Se você não deixa claro qual que é o processo que ele tem que seguir, né? E não é engessado. Ah, eu vou escrever meu processo, vai ficar engessado.
Não.
Os processos, né, são uma linha para ser seguida, mas que pode ser melhorado.
Claro.
Uma coisa assim que eu vejo muito, a minha experiência, eu já tive uma experiência como empresário por 27 anos.
Sim.
E quanto mais você envolve, você dá clareza para as pessoas e deixa os seus colaboradores, né, participarem, aqueles que estão ali na ponta.
Legal.
Você ouve, tem uma escuta ativa com os seus colaboradores.
Não é tomar lugar.
Não, é
compartilhar o conhecimento, né? Para que todo mundo caminhe junto, né?
E assim, você tem também um outro ditado que fala que você é o reflexo das 5 pessoas que você convive.
Olha.
Então, conviva com pessoas melhores que você,
que
porque
legal.
Aí você vai ser sempre tá crescendo, né?
Uhum.
Se você convive com pessoas que não podem, não te agregam,
você vai cair, né?
Então,
que legal.
É muito bom.
Essa dica
você
é muito
ter
boa.
Pessoas perto de você que te façam
que
crescer.
O que a gente fala, leva pra frente, né?
É.
8h16, muito bom o papo aqui com a Ana. A gente vai dar uma pausa curtinha aqui no Café com Entrevista, voltamos em instantes. A Ana tem também alguns pilares fundamentais no dia a dia das empresas. A gente vai falar um pouquinho mais desses 5 pilares. Já pega caneta e papel aí para vocês anotarem. A gente volta em instantes. Oito horas e 19 minutos, estamos de volta com o Café com Entrevista nesta segunda-feira, abrindo nossa semana, batendo um papo com a Ana Vital Brasil, falando sobre consultoria em gestão estratégica, falando de como manter o seu negócio de pé, para você construir aí, se você está abrindo a sua empresa, que ela possa se tornar sólida e de longo tempo, de longa data, mas se você já tem a sua empresa, que você possa parar e revisar o seu dia a dia para continuar com ela aberta, né? E você poder melhorar cada vez mais, essa que é a ideia. E até porque nós estamos nos tornando também, Ana, um país, aliás, o Brasil tem muito essa característica de serviço, né? Nosso Vale, por exemplo, quando a gente vê um anúncio de vagas de emprego, 80%, se não mais, é vaga destinada a serviço. Vagas estratégicas são muito pouco anunciadas, inclusive a busca por essas vagas, ela já vai direto, né? Entre essas pessoas de maior formação, enfim. Então, a maioria das empresas que eu tenho verificado é na área de serviço. É isso mesmo? E aí, por isso que a gente carece de tanta informação, educação, de alertar o pessoal, porque são pessoas que talvez não tenham tido uma formação acadêmica para poder abrir uma empresa.
Felipe, o que você falou, eu também tenho escutado bastante, né? A gente vai ver os anúncios de vagas e são vagas para ponta. Por isso que eu falo a importância da educação. Você pode não ter tido uma educação formal.
Não tem problema.
Mas a partir do momento que você entra numa empresa, uhum, aqui a gente não está nem falando muito do empresário, estou falando da ponta, uhum, mesmo, quem é contratado.
E o funcionário, né?
Essa, você vai ter um recurso, né? Se você está trabalhando, você tem um recurso.
Isso.
Reinvista em você.
Legal.
Porque a única coisa que a gente, ninguém legal, tira da gente, é o nosso conhecimento.
É.
E aí você vai crescendo e muitas empresas, elas começam, eu vou até trazer um exemplo, uhum, né, da minha vivência. Quando empresária, a gente contratava muitos menores aprendizes.
Tá.
Né? Aqui, a gente aqui da região de Guaratinguetá, uhum, a gente tem uma formação aqui.
Isso.
É excelente.
Verdade.
Guarda Mirim.
Então, que continua,
que
né?
Continua. E na época, né, muitos anos atrás...
Eu conheço gente que passou por lá, viu?
Os menores aprendizes podiam ingressar com 14 anos.
É verdade.
E eu tenho um exemplo de uma menor aprendiz que ingressou com 14 uhum, anos. Ela cresceu na empresa junto com a gente. E ela chegou ao cargo de gestora principal da empresa.
Que legal.
Né?
Mas por lógico, conta dela, né?
Ela foi ali.
Tem oportunidade, mas a pessoa tem que saber aproveitar.
Ela fazia ensino médio, agora ensino fundamental.
Boa.
Médio, se formou, fez técnico de enfermagem, depois foi fazer biologia, fez pós-graduação. Então, né, as pessoas, se você está dentro, né, você é um funcionário, uhum, colaborador, você tem essa chance. E o empresário, se você não teve ainda essa formação, você abriu por necessidade, que a maioria das pessoas abre por necessidade,
né?
Se você começa, a sua empresa começa a ter lucro, reinvista na empresa.
Tá.
Reinvista em você, porque seu lucro vai ser maior ainda.
Legal.
A partir do momento que você consegue
isso se estruturar. Isso que a gente está falando, mais sólido, né?
Vai te dando retorno, você vai contribuindo, você vai gerando empregos, você vai contribuindo para a sociedade também. Então, sempre reinvista em você. Só que não adianta você pensar, eu vou reinvestir de qualquer forma.
Tá.
Tô tendo lucro, que é o que acontece com a maioria das empresas. As pessoas abrem, aquelas que têm sucesso, já começa a ter lucro e a pessoa vai, vou comprar um ponto. Será que comprar um ponto é a melhor opção para você?
Legal.
Será que você alugar um ponto maior, que você vai ter desconto no imposto, não é? Então, aí que entra o papel do consultor.
Isso.
Né? Que ele vai te orientar.
Com as cartas na mesa, né?
Porque é muito difícil você ver um consultor com início de carreira.
Tá.
Normalmente eles estão, quando tem início de carreira, eles estão dentro de uma estrutura grande, que tem todo um background.
Já sofreu bastante, né?
Agora os consultores, porque a gente já vivenciou isso, né?
Isso.
Eu vivenciei por 27 anos na área da saúde, que é uma área...
Já vi todas as dificuldades, né?
É extremamente complexa a área da saúde.
Verdade.
Mas aí a gente traz. E na consultoria eu trago cinco pilares que você comentou na chamada, né?
Isso.
Que primeiro é o domínio pessoal, que a gente já falou um pouquinho, que é a questão do empresário entender realmente o papel dele,
ou a mentalidade dele, né?
A mentalidade, depois a cultura. Qual que é a cultura da sua empresa? A gente falou também, onde você quer chegar.
Isso.
Aonde você vai colocar.
Entender,
né?
O que é a empresa, para que ela existe, né?
Isso.
E aonde eu quero. Isso é a construção de cultura, né?
Cultura da empresa. Aí depois a gente fala de gestão, que são os processos também, que a gente falou aqui.
Tá.
Definir processos, definir as metas, os indicadores da empresa, para você acompanhar, né?
E às vezes não é nem, pode ser metas ambiciosas, grandes, mas talvez dentro, o importante é que seja dentro da realidade da empresa,
sim,
né?
Sim, a gente fala em metas SMART, né?
Tá.
Que tem uma metodologia,
uhum,
que ela tem que fazer sentido para a sua
isso,
empresa.
Isso, que está ao alcance dele.
O R do SMART é realista.
Ah,
ela
olha,
tem que
legal.
Ser uma meta realista, porque não adianta você colocar uma meta que você nunca vai alcançar, uhum, ou uma meta que você vai alcançar facilmente,
tá,
né?
Às vezes eu abro um depósito de bebida me imaginando me tornar Coca-Cola. Você pode se tornar um dia concorrente da Coca-Cola, mas até lá tem um caminho,
um chão,
né?
Muito grande ali, né?
Então a gente vai passo a passo, criando esse caminho, né? Essa é a ideia da consultoria.
Isso.
E tem mais um ponto também.
Tem as finanças, né? Que
é
um
é
ponto
fundamental.
Muito importante, que é... Eu falo que 80% dos meus clientes também me procuram por causa das finanças.
Dificuldade mesmo de entendimento.
Dificuldade. Então, por isso que eu falo, é legal já desde o início você pegar uma consultoria ou um mentor, tá, né? Pra te acompanhar ali, que ele já vai te ajudar a estruturar, pra não chegar, tá tudo embolado.
Você não vai perder dinheiro, né, gente? Tá abrindo negócio, não é pra perder dinheiro, né?
Isso.
Pode ser que tenha alguns contratempos, umas tarifas aí que o pessoal começa a aplicar em cima do outro.
E aí eu trago um ponto muito importante também, Felipe, que hoje, aí, graças a Deus, está mudando. Você tem que ter um bom contador.
Tá.
E o contador hoje não pode ser aquele que só gera guia para você pagar.
Tá.
Ele tem que ser aquele que te mostra
mesmo, né?
Que te mostra o caminho, qual, eu comecei como MEI, eu vou passar para IME, mas como que tá meu negócio? Será que já não era legal? Será que é legal ser o simples ou ser o lucro presumido ou o real? Então, aquele contador que esteja do seu lado também.
Que entenda e colabore com você mesmo.
Seja também um consultor, não só um contador para gerar guia.
Importante.
E fazer folha de pagamento.
Importante isso. Procurar essa base de esse rede de apoio, né?
Isso.
Que te dê sustentação também.
Isso. E por último, a gente fala de tração.
O que, que é a tração?
A tração é como você traciona o seu negócio. Aí vai a parte de marketing, vai a parte de pesquisa de satisfação do cliente, que muitas pessoas não fazem isso. A pesquisa de satisfação gera um vínculo muito grande com o seu cliente.
Às vezes você tem uma loja de roupas e não sabe o que as pessoas estão achando da sua loja.
Isso, aí a gente fala, fazer um pós-venda. Agora é dia das mães, né? Olha a oportunidade que isso gerou para o comércio.
Uhum.
Veja quem são seus clientes que compraram e depois faça uma pesquisa. Olha, sua mãe gostou do presente. Você procurou alguma coisa na loja que você não tinha.
Interessante.
Porque aí pro próximo ano, pra próxima coisa, agora vem dia dos namorados.
Já
posso pensar.
Dia dos pais em seguida, Natal. Qual, então quer dizer, oportunidades
produto,
não faltam.
Se você foi bem atendido, porque as pessoas, quando elas gostam da sua marca, do seu negócio, elas continuam.
É verdade isso.
E aí a gente fala, é melhor você receber uma crítica do que a pessoa não fala nada. Porque aquela pessoa que não fala nada, aquele cliente que não volta. E aquele critico te dá a oportunidade de você fazer um
ajuste
e atender melhor, que vai atender a muitos outros, não só aquele.
Interessantíssimo, né? Isso.
Então, na atração, às vezes a pessoa pensa só na parte de publicidade. Vou colocar na rádio, vou fazer o marketing digital,
que é importante, claro. Venham para a Rádio Frei Galvão, gente.
Que é a questão de ser visto, né? Para ser lembrado. Mas tem outras coisas também, né? Que vão agregar valor pro seu negócio.
Olha que legal.
Então, a consultoria, eu trabalho nessa parte, mas fora isso, também eu faço mentorias.
Uhum.
Mentorias de carreira, então, pessoas que estão na indústria, que já estão num nível de analista sênior, vão para gerência. Então, a gente faz uma mentoria para ver realmente o que a pessoa precisa desenvolver, melhorar.
E a gente tem uma região que tem muitos executivos, né? Sim. Que talvez precisem mesmo olhar para sua função, para o seu papel. A nossa região, graças a Deus, ainda tem muitas indústrias, né?
E também agora eu faço parte de conselhos. O que é o conselho? O conselho, as pessoas pensam só no conselho administrativo, que é aquele que as empresas estão em bolsa, as coisas, que na nossa região é uma realidade muito pequena.
Tá.
Mas não, existe o conselho consultivo.
Tá.
Que são conselhos menores, que a partir de 3 conselheiros já podem. E aí pega pessoas, uma pessoa mais voltada para RH, uma pessoa mais para finanças, outra mais para tecnologia, e aí fazem reuniões mensais. E já são não é mais para o MEI, para o ME.
Não, já é maior.
Mas é para pequena empresa.
Mas que a gente tem uma demanda boa aqui.
Tem uma demanda boa.
Não
também.
Só Guaratinguetá, mas a nossa região.
A região, né, São José? Eu estava escutando agora, né? Antes de entrar, São José dos Cantos.
Os dados.
O quarto maior IDH.
Do Brasil, né? Então, a gente não tá numa região qualquer, né?
Não.
Nossos vizinhos são importantes.
E Guaratinguetá vai ficar
importante. A gente
também
tem que puxar as coisas boas para cá, pra gente evoluir. Ô, Ana, onde o pessoal te encontra? Nas redes sociais, óbvio, você está. Quais são os seus canais, suas páginas?
Estou no LinkedIn.
Tá, é só colocar Ana Vital Brasil.
Ana Vital Brasil. Estou no Instagram também, Ana Vital Brasil. E meu WhatsApp, que é o 1297.
Deixa eu anotar aqui também, vamos lá. 12
12 97 405
12974052188. Então é o 12974052188. Você agenda o seu horário e a mudança, a virada de chave do seu negócio, né? Tanto para quem está começando, quem já começou, essa questão também do profissional que quer dar um up na vida, na carreira, uma mudança, pode consultar a Ana, que tenho certeza que vai ser fundamental e vocês vão sair muito contentes. Então, arroba Ana Vital Brasil, tanto no Instagram como no Facebook, e no LinkedIn é só colocar Ana Vital Brasil. Isso. LinkedIn é uma rede mais profissional, né? Mas não deixa de ser importante para a gente poder falar dos nossos negócios. Ana, quero agradecer imensamente você ter vindo. Volte mais vezes, que a gente possa alinhar até alguns assuntos mais específicos, estratégicos, pra gente trazer umas dicas mais pontuais, pra gente poder salvar, porque o índice de mês que abre é muito grande, o que é bom, mas o índice que fecha também é preocupante. Então não adianta a gente ficar nesse vai e vem, né? Abre uma quantidade boa e fecha também. Então, quanto a gente puder ajudar para que as pessoas se mantenham, é o nosso serviço, é o nosso papel, e tomara que possamos fazer isso aqui. Obrigado, viu, de ter vindo.
Eu que agradeço a oportunidade, Felipe, estou à disposição.
Muito vocês. Bom. 8h31, Café com Entrevista desta segunda fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia conosco. Um grande abraço a todos. Deixa eu ver aqui. Ah, o Lebrinha mandou um oi aqui para nós. O Rodrigo Luiz mandou, como sempre, uma excelente entrevista e aprendizagem. Obrigado, Rodrigo, valeu. Um abraço a todos que estão nos acompanhando, o Osni também, a Andrea, Dona Helena, sempre na atenção, e o Gemison, sempre ligado aqui conosco, mandando seu oi. Obrigado, viu, pelo carinho. Bom, a gente fica por aqui, os trabalhos técnicos de Antônio Sadal. Na produção, Felipe Melo e Juliana Luz. Apresentação, Felipe Melo. Na coordenação, Evandro Luiz Fiali. E a direção geral é do Frei Augusto Luiz Gabriel. Você fica agora com o Melhor da Manhã, com Evandro Luiz. Em seguida, tem o Cidade em Movimento, com Daniel Ramos. A gente volta amanhã, às 8h, aqui no Café com Entrevista.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. ZYG 327, Sociedade Rádio Liberdade Limitada. Rádio Frei Galvão, 89,9 MHz. Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo. Comunicando a paz e o bem. Frei Galvão FM.